mais do que um sinal horário das 23 horas.
Queria ser profissional, passar uma hora mais tardia, ser como a Pantera Negra, um maestro.
Um maestro não, um sinal horário pontual e com garra. Perguntam-nos o que temos em comum. Uma frequência de 107.9, onde encontras pessoas que nem imaginas que existem.
SSB, Surf Skate Shop, vestuário e acessórios das melhores marcas. Tábuas de skate, Fidelity Dan, ténis, Vans, Fidel, Supra, DCI, América, latas de grafo, Montana. SSB, no Centro Comercial do Linis, na Avenida Fernão Magalhães.
Então, ao som de These Arms of Mine, que Baby e Johnny Castle se deixam pela primeira vez levar pelos sentimentos. Eu ainda me lembro bastante bem de quando eu era mais novinha e via-se em conta o filme ainda em cassete de vídeo, Dirty Dancing, de 1987, com as legendas a amarelo, e ficava deliciada com aquelas músicas, com aquelas danças e com aquele amor.
Rádio Universidade, aquelas músicas, aquelas danças, aquele amor.
Take a close look.
Olá, boa noite, bem-vindos à segunda hora de Preto no Branco. Depois de uma primeira hora em que resolvi trazer discos do tempo em que a música era imperfeita, uma das características que marcou a década que passou é que passaram a haver músicas absolutamente perfeitas. E todas as pessoas que ouvem essas músicas são absolutamente perfeitas, não têm falhas. Ou então, se têm falhas, não as mostram, porque a música que ouvem é absolutamente perfeita. E desses Sufjan Stevens, Andrew Birds, folk, trónica, rock, chansons franceses e sei lá o que mais, essa é tudo música muitíssimo perfeita que eu não tenho capacidade de ouvir. Mas, assim sendo, resolvi trazer discos imperfeitos. Os Buzu Bayou, um disco belíssimo, imperfeito, claro, contudo, de 2009, o álbum Grains, o terceiro álbum de originais. Depois trouxe também Sata. Eu creio que este Sata já é de 2000, não tenho certeza, mas já é de 2000, 2000 e pouco. E, portanto, já entramos na década que terminou. Um disco belíssimo, esquecido aí, alguns na década, porque, enfim, não sei se esses grandes eruditos do público... E agora também há lá uns quantos eruditos no Expresso. Não sei se lembraram do André Orefiard. Um disco lindíssimo que eu ouvi muitas vezes durante a década de 90, que foi o Balance of the Force do Wild Eck, do austríaco Wild Eck, enquanto os Buzu Bayou são alemães. Um disco cheio entre eletrónica, mas com uma fusão soul fantástica. Aliás, quem conhece minimamente a soul ouviu aqui uma versão de um clássico de um filme, que era o Aquarius, e o tema título desse filme. E ainda também trouxemos Volker Wollner, ou melhor dizendo, Wollner Most, com dois EPs, um de 1999 e outro de 2000, Bluish, de 1999. E o outro EP, Heaven or Hell, já é de 2000. Era um tempo em que a eletrónica se fundia e fazia canções. Hoje há um pouco essa nova vertente, uma eletrónica minimal virada exclusivamente para pista dança, pelo menos aquela que eu vou ouvindo por aqui na Rookie e por aí. Pouco se faz nesse domínio em que havia eletrónica para construir canções, e embora o Grains dos Buzu Bayou ressuscite um pouco essa tradição, sobretudo esse eixo fantástico, é que eu chamei a questão da Europa Central, é que juntavam também, que se juntou também a França, durante a segunda metade da década de 90, França, Áustria e Alemanha produziram discos eletrónicos, alguns virados exclusivamente para a pista de dança, outros entre a canção e o sample, nitidamente completamente inspirados naquilo que se iria chamar o trip hop, e que volta a estar quase na moda com King Made a Sound, que é um decalque absoluto, de, por exemplo, do primeiro álbum do Tricky e do Maxine Quay. A segunda hora vamos então abordar outros discos da década, agora já só discos desta última década. Houve uma vertente muito interessante no final dos anos 90, durante a primeira grande metade, sobretudo na primeira metade dos anos 90, o final já não foi tão acentuado, ainda houve um sharpshooter, por exemplo, estou-me a lembrar, mas houve aquela visão, aquele ressuscitar do Rare Groove através da Talking Loud, e não só do Rare Groove, mas também dos poetas negros. Estava-me a lembrar, por exemplo, de Galeano, o Rare Groove, os poetas negros. Mac Murphy, por exemplo, um poeta do jazz, aparece em vários discos, por exemplo, nos discos dos Four Hero, quando eles deixaram a vertente eletrónica e encaminharam-se para a base de toda a vertente do jungle. Aliás, se estiverem com paciência, aconselho que há 3 posts no YouTube. Eu descobri-os através desse célebre Bliss blog do Simon Reynolds, que nem sempre estou de acordo com ele, porque ele gosta do King Midas, e eu realmente acho que King Midas não traz nada de novo ao mundo. Mas enfim, e eu descobri lá 3 posts ligados a um documentário emitido em 1994 pela BBC2, ligados à música jungle. E vão ver durante esses 3 posts que a música, que o jungle, se por um lado estava ligada à tradição dos sound systems trazidos da Jamaica e que existiam e se multiplicaram em grande número nas ruas de Londres, mas também não só, mas também muito em Bristol, daí o famoso som de Bristol, que não começa só com os Massive Attack, mas temos que voltar mais atrás, por exemplo, lembrarmos dos Pop Group, que aliás eles iam às festas de funk e de reggae que existiam em St. Paul's, que era o bairro da imigração jamaicana em Bristol. Mas o suscitar do Rare Groove fez também volta à Talking Loud, não só com os poetas negros, e lembrando também, por exemplo, os Last Poets, mas, por exemplo, através do Soul, com Incognito, com os Young Disciples. E depois houve também essa curiosa fusão entre o jazz e o hip-hop, chamou-se hip-hop jazz. As primeiras coletâneas And Now the Legacy, The Rebirth Begins, The Rebirth of Cool, melhor dizendo, estava a confundir com Birth of Cool, o célebre álbum do Miles Davis, mas as coletâneas, sobretudo os primeiros volumes da Rebirth of Cool, numa clara alusão ao Birth of Cool do Miles Davis, os Dream Warriors, com o profético título And Now the Legacy Begins, aquela coabitação entre DJs, samples e músicos reais, e alguns deles muito conhecidos no mundo do jazz, como o primeiro Jazz Mataz do Guru, e este legado, por exemplo, transmitiu-se em parte ainda para a década para esta década, agora realmente mais próximos do que nunca do jazz. Galeano, melhor dizendo, Rob Gallagher, que gravou como Galeano para a Talking Loud, por exemplo, o primeiro álbum, mais uma vez uma citação de um sonho de jazz, In the Search of the 13th Note, a salvo 13ª frequência numa escala de 12 notas que se procura. O Rob Gallagher também gravou com o Merle Singer, infelizmente não com tanta criatividade quanto os Two Banks of Four, que são os discos que vamos trazer. Os 3 álbuns dos Two Banks of Four, o City Watching, o segundo álbum Three Street Worlds, e há 2 anos o fantástico Junkyard Gods. Não muito menos interessante são os projetos de Madlib, com os seus Yesterday's New Quintet, do qual trazemos 2 álbuns. Um primeiro, autotitulado Yesterday's New Quintet, ou melhor dizendo, perdão, Angles Without Edges. E o segundo álbum dos Yesterday's New Quintet, a ver se não me engano, este é exatamente Prepare for New Yesterday. Às vezes estes títulos são difíceis de ler, estão muito pequeninos. Mas enfim, são 2 discos, são 5 discos que trago. Talvez ainda haja tempo para... Também um disco muito curioso, mais um austríaco, Christian Prommer's Drum Lesson, onde havia aqui uma curiosíssima versão do Trans-Europe Express, salvo clássico também, dos Kraftwerk, cuja grande parte da obra, a partir do Autobahn, foi reeditada e remasterizada, tal como os Beatles. no ano passado em numa super caixa de CD. Pena que não tenham incluído também os dois primeiros, Kraftwerk 1 and 2, e sobretudo que seja muito difícil de encontrar os Organization, Tone Float, que foi um primeiro projeto dos Kraftwerk. O jazz, agora já quase sem giradiscos, ou ainda com giradiscos, mas numa fusão total, virados para o hard pop. City Watching, primeiro álbum dos Two Banks of Fall.
was into this other music, and it just really spoke. And I started hearing musicians like Bud Powell and Charlie Parker and Dizzy Gillespie and Miles Davis, and boy, that was it. And I would recommend, if somebody's really serious about music, to study. But I was hungry and hungrier to get into some new sounds. And the first electronic instrument, keyboard instrument, I ran across, there are a lot of electronic pianos around. The one I particularly like is the Fender Rhodes electric piano. Then there's the electric clavinet. It's really like an electric clavichord. And it has strings, and it has little rubber hammers that hit the string when you press the key down, like this. I think that's sort of the most guitar-like the clavinet sounds, when it has that wah-wah thing going. Then there's other kinds of things you can do to a signal source to alter the sound. And then I got into the wah-wah pedals. Here's how the wah-wah sounds on the clavinet. The last keyboard instrument I got into is not truly a keyboard instrument. It's a small synthesizer. There's a whole universe of sounds with this, and this is not representative. It's just one of a trillion sounds you could get. Preconceived ideas of what we're going to play, either rhythmically or melodically or harmonically. We don't know what's going to emerge from moment to moment, and there's no real leader of this kind of music. The focus shifts. Sometimes the music is coming right from the center of the room somehow through us, and we're just the vehicles for it. It can go any direction. Where we begin from some point and emerge out of that explosion into some kind of walking jazz time. That's something that we like to do. Okay?
Into this other music, and it just really spoke to me. And I started hearing musicians like Bud Powell and Charlie Parker and Dizzy Gillespie and Miles Davis, and boy, that was it. And I would recommend, if somebody's really serious about music, to study. But I was hungry and hungrier to get into some new sounds. And the first electronic instrument, keyboard instrument I ran across, there are a lot of electronic pianos around. The one I particularly like is the Fender Rhodes electric piano. Then there's the electric clavinet. It's really like an electric clavichord. And it has strings, and it has little rubber hammers that hit the string when you press the key down, like this. I think that's sort of the most guitar-like the clavinet sound, but it has that too. Then there's other kinds of things you can do to a signal store. And then I got into the wah-wah pedal.
que 69% da espuma do mar é esperma de baleia.
Uma mulher diz cerca de 20 mil palavras por dia, enquanto um homem diz à volta de 7 mil.
Chuck Norris não faz flexões, empurra a terra para baixo.
Hulk, há 23 anos, a informar.